Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegamos à edição de número 160 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Estamos aqui hoje com a equipe reduzida, uma vez que o nosso camarada Glauber Maia não está entre nós hoje. Mas já adiantou, já de antemão, o cara que vai ser mesário nas eleições 2020, e semana que vem ele estará aqui. Espero que usando os dias de folga que ele vai ter direito. Hoje estamos, então, em grupo, em dupla, no caso, eu, Bruno Santos, e o senhor Marcelo Marques, que está embaixo de água, na paradisíaca Biquinha.
Sim, tá meio que caindo o mundo aqui, mentira, não tá chovendo tanto assim não, mas tá bom aqui. Tudo bem,
pois
né?
Pois é. Aqui tá tudo sob controle, Celinho. A nossa pauta de hoje é bastante futebol, né? Nós temos ciclismo, que é um esporte que você domina, temos o futebol americano também, que é outro esporte que você tem grande domínio, e o esporte da família, né? Que é o motociclismo,
é.
Né?
É.
Então, Celinho, vamos começar primeiro dando uma volta aqui pelos aniversariantes, e foram alguns, eu posso dizer assim. O Ademir Menezes fez aniversário, que ele foi um dos principais atacantes do Brasil na década de 40 e 50. Era um dos destaques da seleção do Maracanazo. O Sandro Mazola, que é o segundo da dinastia Mazola, né? Filho do Valentino Mazola, que morreu no desastre de Superga com o time do Torino. O Sandro fez grande carreira com a Inter de Milão, campeão europeu e tudo mais. Alessandro Del Piero também fez aniversário, esse aí você conheceu, né?
Esse sim.
O Andreas Brehme, que fez o gol do título da Alemanha na Copa de 90, num pênalti para lá de maroto, também celebrou o aniversário. O histórico ginasta Victor Chucarin também celebrou o aniversário. O Filipão, Celinho, fez aniversário, que bom.
É, ganhou um empate frenético de presente.
Vamos falar dessa loucura também, Celinho. Outro aniversariante também desse período foi o Pavá, atacante da seleção brasileira da Copa de 58. O uruguaio também, Francescoli. Esse aí você não lembra dele, não, né?
Lembro.
Você lembra dele, Celinho?
Sim.
Olha que avanço, cara. Gostei de ver. Que, inclusive, ídolo do Zidane. O Mohamed Al-Boutrika também fez aniversário. Deus supremo lá no Egito. Ele e Salah, ninguém mais. E fizeram aniversário também, para encerrar essa lista, Celinho, o Zaitsev, que é um dos maiores da história do vôlei soviético. O Nadia Comaneci, para muitos, a maior ginasta de todos os tempos. O Cairo Santos, que está lá batendo os field goal lá na NFL. E o Russell Westbrook, jogador da NBA, que é especialista em triplos duplos e em julgar em times que não ganham nada. Pronto, cornetei. Celinho, não teve nem cota galo, nem cotas cruzeiro essa semana, por que será?
Bom, não sei.
Não faz. Bom? Assim que você fala? Bom.
Ué.
Entre as efemérides, Celinho, Celinho que confidenciou aqui em off, que a gente deve deixar passar várias efemérides, ele está querendo dizer que a culpa é dele, né, Celinho?
Claro que não. Culpa do estagiário.
Sei. Foi aniversário da queda do Muro de Berlim, inclusive temos um post lá no blog, que na verdade é do canal Que História, parceiro da casa, contando a história da Alemanha, que foi campeã da Copa de 90 e representou esse momento de unificação do país, inclusive a Alemanha do Brehme, que citamos agora há pouco. Outra efeméride que tivemos nessas últimas semanas foi referente ao fim da Primeira Guerra Mundial. E colocamos até lá no Instagram uma história curiosa do handball, que foi inventado, aliás, foi desenvolvido enquanto esporte exatamente durante o período em que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Encontra lá no nosso Instagram essa história curiosa também. E, bom, de efemérides mais gritantes, Serlinho, foram essas. Você quer acrescentar alguma aí que você vai tirar da cartola?
Não.
Então tá bom. Então vamos adiante aqui, porque falar um pouco de futebol, campeonato brasileiro, Celinho. Semana passada não deu tempo da gente colocar no podcast, mas assim que terminou o primeiro turno do campeonato, a seleção da rodada foi produzida. Aliás, a seleção do primeiro turno, que a gente lança sempre quando acaba as primeiras 19 rodadas, computando, não é uma seleção de escolhas, tem que deixar isso bem claro, porque já teve gente reclamando, no caso do senhor Felipe Secretti, e acho que ele reclamou só porque tinha jogador do Galo na seleção, senão ele não reclamaria. Mas todo final de turno a gente elege os jogadores que apareceram mais vezes ao longo das rodadas. Toda rodada a gente publica nas nossas redes sociais a seleção daquela rodada com os destaques que a gente escolhe. E ao fim do turno a gente soma as aparições e fazemos a seleção dos que apareceram mais vezes. Por vezes a gente tem que fazer algum desempate, como foi o caso dessa. Vamos dar aqui os nomes. No gol foi a vitória do Volpi, que principalmente com o final de turno do São Paulo, ele acabou assumindo com 3 aparições a vaga de goleiro. Nota-se nessa linha que foi bem disputado. O goleiro que teve mais teve 3. Mas na lateral direita ainda foi mais disputado ainda, porque o Guga do Atlético venceu com 2 aparições no desempate com o Patrick do Sport e com o Wagner do Corinthians, levado em consideração, evidentemente, as assistências e os passes certos. No caso do Patrick, o Patrick foi mais o primeiro o começo do turno. O Fagner entrava em rodadas, basicamente, que nenhum lateral se destacava e ele acabava pegando por regularidade. E o Guga, ele entra muito por causa da boa fase do Atlético, né?
Sim.
Inclusive.
Um dos destaques do time também. Então.
Exatamente. Na zaga, o Éder do Atlético Goianiense destacou em 3 rodadas e entrou na seleção, uma surpresa. De fato, ele acertou os jogos bons do Atlético, né? E o companheiro de zaga dele foi o Victor Cuesta, do Internacional, com 2 aparições, passando também no desempate. Ele desempatou com o Nino do Fluminense, o Igor Rabelo do Atlético, o Gustavo Gomes do Palmeiras e o Castan do Atlético, o que mostra que a zaga não teve ninguém muito regular. Ao contrário da lateral esquerda, que tem um dono, né, que é o Arana, que entrou em 7 das 18 seleções, é muita coisa. Inclusive, ele é o que apareceu mais vezes em seleções, né, Sérgio?
Você pode averiguar essa coisa da falta de regularidade dos zagueiros olhando os gols sofridos dos times. A melhor defesa aqui tem 15 gols sofridos, e é muito.
Pois é. Outra coisa aqui, na volância, nós colocamos um volante só, exatamente porque o Tietchan foi o que apareceu mais vezes. Ele apareceu em 3 ocasiões, sendo que uma ele apareceu como lateral direito. Mas como houve um empate entre vários volantes, a gente achou por justiça que o Tietchan devia entrar porque ele apareceu em 3 rodadas. Ele jogou bem, ele tem que estar lá. Você concorda, Serena? Você discorda?
De acordo.
Você não vai falar mal do Tietchan, não?
Não.
Muito bem. O meio teve o Natan e o Everton Ribeiro, Natan do Atlético e o Everton Ribeiro. O O Everton teve 4 aparições. Sempre que o Flamengo jogava bem, ele acabava entrando. Já o Nathan teve 3 e passou no desempate com o Claudinho do Bragantino, o Arrascaeta do Flamengo e o Nenê do Fluminense. No caso aqui, o Claudinho foi por pouco. O rating deles foi quase igual, Celim, mas o Nathan passou para a Cota Gallery.
Sim, Nathan conta muito com o início do campeonato dele.
E o que você acha do futebol dele agora?
Nesse momento ele tá mal, mas assim, no geral é um bom jogador.
Você acha que ele tá mal, então?
Sim, nos últimos jogos, sim.
Agora o trio de ataque, Celinho. Esse aí não teve desempate, não, porque esses 3 nadaram de braçada. O Galhardo teve 6 aparições, o Marinho dos Santos e o Pedro do Flamengo teve 5. São os atacantes que mais se destacaram.
Sim. Se tivesse espaço para o quarto, naturalmente seria o Keno.
Mas o Keno quase entrou, né? Que ele foi em 3, né?
É.
Em 3 mesmo, né? Foi. Aí agora a gente já começou o segundo turno e a contagem segue. E de acordo com o Celino, nós temos que fazer um esforço aí para encher de atleticano nessa seleção. Eu já sou meio contra.
Tem mesmo.
Pois é. Celino, campeonato brasileiro da Série A é por sua conta, você sabe, né?
Sim.
Então, antes eu vou fazer uma observação. Eu queria mandar um abraço aqui para o Memo Garrido, meu amigo chileno, me mandou um texto que ele escreveu, um artigo falando sobre futebol soviético e amizades, em retribuição ao post que está lá no blog sobre a minha troca de camisas com ele. Inclusive, a filha dele, lá em Paris, compartilhou o texto e marcou os colegas franceses para que acompanhem também a história. E o post foi muito visto nessa última semana, graças a essa ação. E ainda vou convidá-lo para participar aqui do podcast, sabe? Porque falar sobre o futebol soviético, ele fica muito feliz, inclusive.
É legal.
É, os comunas, sabe? Muito bem, Celim. Agora você ia falar alguma coisa?
Ah, nesse bolo que virou esse campeonato brasileiro aqui. É, passar os resultados primeiro. No sábado a gente teve Atlético
Paranaense. Tá errado. Você tem que começar com pintou o campeão.
Acho que não, hein? Mas vamos lá. No sábado a gente teve Atlético Paranaense 2, Fortaleza 1, na Arena da Baixada.
Era um sintoma, hein?
O São Paulo, chegando mesmo como líder de aproveitamento. São Paulo tá com 3 jogos a menos. Venceu o Goiás por 2-1, graças a um gol que ninguém sabe se entrou, só o Bandeira com olhos de lince conseguiu ver a bola lá dentro.
Aquele que o goleiro defende, né?
Isso.
Olha, na dúvida, Celinho, eu acho que não entrou. Na dúvida da gol não existe, né?
Pois é. Gol é lance capital, né? Não é pra ficar. Não é pra ter dúvida, não. Se ninguém sabe que entrou, não é gol, né?
Pois é.
Tudo poderia ser resolvido se botasse a tecnologia na linha do gol, mas a CBF está muito pobre, ainda não pode pagar. Também no sábado, Atlético Goianiense 1, Corinthians 1. Deve ter sido um jogo horroroso. Quem teve coragem de assistir.
Celinho, eu vou te falar a verdade, viu? Qualquer jogo do Corinthians é um jogo horroroso.
Sim. Semana que vem eu vou ver um, espero que seja horroroso da parte deles.
Ah, já entendi a sua mensagem.
No domingo a gente teve Vasco 0, Palmeiras 1. Palmeiras chegou de vez. Perdeu o freio de mão, que era o Luxemburgo.
Com tanto de gente deixando chegar, numa hora chega mesmo.
Pois é. Os 3 da frente perderam a oportunidade de parar na frente, né? Cada um teve a sua e perdeu.
Daqui a pouco eu vou falar com você que eu acho que perderam mais coisa, mas tudo bem.
Pois é. O Internacional empatou com o Curitiba, e custou para empatar, inclusive. Teve até uma expulsão do Inter injusta, mas dadas as circunstâncias do jogo, pode até ser um bom resultado. Apesar de que não pode deixar ponto contra o Curitiba, né?
Ah, já ia falar isso cansado. Em hipótese nenhuma pode considerar isso um bom resultado, não, viu?
É, você perdendo o jogo e com a menos, dá pra, né, contemporizar. É, Bragantino e Santos ficaram no 1-1. O Bragantino continua ali na linha para entrar na ZR. Aqui o maior passeio da rodada que causou crise no Flamengo. O Atlético fez 4-0 no Flamengo. Vou dar uma passada geral aqui no jogo. Primeiro, falar que o Domi meio que foi bem inocente nessa estratégia dele, né? Ele quis entrar no Mineirão e ir para cima do Atlético.
Marcelinho, eu vou te falar a verdade. Pode falar.
Naturalmente, ele estava esperando que o Sampaoli fosse fazer o que estava fazendo sempre, que é ficar no campo de ataque. Então, ele ataca de cá, você ataca de lá. Os atacantes do Flamengo são melhores, podia dar alguma coisa, mas o Sampaoli meio que armou uma surpresa para ele. Pode falar? Achei que você ia completar, mas aí...
Não, é que perdeu o raciocínio todo.
Uhum.
Só deu para entender que ele ia jogar de igual para igual no Mineirão, e depois não veio nada.
Ah, tá. Bom, ele achou que ia poder jogar de igual para igual com o Atlético, né? E pressionando o Atlético. Só que aí o Sampaoli preparou uma surpresa para ele, que em vez de jogar como jogava contra todos os times no Mineirão, né, mantendo o time inteiro no ataque, ele deixou o Flamengo jogar e contra-atacou. Claro que teve a questão da sorte do Atlético na partida, né, porque saiu com 2 gols em 10 minutos, poderia não ter acertado, e poderia até o Everton Ribeiro ter feito 1-0 primeiro, que mudava o jogo, mas... Com a estratégia do Domi ficou bem fácil. E com a zaga também do Flamengo, que não é lá essas coisas.
Não, e tem outra coisa, né, cara? O cara já não tem os zagueiros principais do time. Vai ficar inventando de fazer rodízio na zaga?
Pois é. É difícil.
Vou falar a verdade, eu assim, eu entendo. Eu não acho que ele fez um trabalho horrível, até porque o Flamengo estava disputando a liderança do campeonato. Mas assim... eu acho complicado também o que o Flamengo fez com ele, né? E o cara arranca lá de... Estava onde mesmo? Nos Estados Unidos, né?
É.
Para ele ser espanhol. Vem para o Brasil no meio da pandemia para trabalhar e é demitido com 2 meses?
É. Esse é o erro do Flamengo, né? E exigir resultado do cara nessa maratona absurda de jogos que até que o Flamengo chegou a fazer... 4 jogos em 8 dias, né? É bem...
Isso aí que tá. Eu acho que ele entregou o resultado, você acha que não?
Acho que sim, o problema foram as goleadas nos jogos decisivos que queima meio que o fio.
Exatamente.
Agora, ele também cometeu seus erros, né? Que tentar mudar o time todo, botar o estilo dele de cara, em vez de manter alguma coisa daquilo que o Jesus fez primeiro.
Pois é. Eu acho que o principal, primeiro que eu acho que ele não era um técnico no nível de ser colocado do jeito que ele foi.
Uhum.
Aí eu já acho que é um problema. Os caras trouxeram ele como se ele fosse primeira linha do futebol mundial e sim, venderam isso até o último momento.
É.
Mas no final das contas, eu acho que o trabalho dele foi razoável, né? Mas, por exemplo, o Rogério Ceni é melhor que ele.
Pois é. Exatamente esse que é o meu medo, que o Rogério pode encaixar melhor que ele, o time do Flamengo.
Para com isso, o título está batendo na porta sua.
Aproveitando o negócio de troca de técnico que eu não mencionei, né, o Coudet depois na segunda deixou o Internacional, o Coudet por outro motivo, né, porque a diretoria do Inter prometeu coisa que não cumpre. Aí é aquela história também do muito normal do dirigente brasileiro. Ele faz a promessa ali para você acertar o contrato, depois não cumpre e acha que pode exigir o título brasileiro sem nem fazer cerimônia, né? O cara não aceitou.
E detalhe, né? Foi uma semana louca, né? De troca de técnico, né? Foi uma coisa bizarra.
E algo que não acontece fácil, que é os três dois dos três primeiros trocando técnico, né?
Pois é, cara. Assim, da hora que falaram que o Coudet tava saindo, o Flamengo tentou ainda atravessar o negócio, cara, tentar pegar ele, velho. Pô, achei isso sensacional, assim. É o suco de Brasil isso aí.
O líder trocar o técnico, realmente eu nunca tinha visto.
Pois é, cara. E como tem aquela história, né? Os caras estão com raiva dele, mas aqui tem, né? O cara tem uma história lá com o Celta também, né?
É.
Assim, lógico que eu não acho que ele devia ter largado o Inter para ser que tá na tentando ser campeão brasileiro para ir treinar o Celta, né? Mas. Enfim.
Completando os resultados aqui, o Bahia venceu o Botafogo por 1-0. Bahia já consegue aparecer em nono lugar.
O Mano Ball funcionando, esses caras aí criticando ele.
Pois é. Graças ao Atlético também, né? Conseguiu tomar 3 gols pro Mano Menezes.
Pô, mas não foi só o Atlético não, viu? É. Teve uns outros times aí que conseguiu, viu?
Tem, tem. O Grêmio venceu o Fluminense por 1-0. O jogo entre os times da parte de cima, e Ceará e Sport ficaram no 0-0. Passando aqui pela classificação, é o que eu falei, a parte de cima embolou, né? Os três que estavam na frente antes não aproveitaram a chance de disparar e deixaram um pelotão aqui chegar. Até o Grêmio, que é o oitavo, todo mundo está meio que na briga. Claro que o Grêmio tem 6 pontos a menos que o líder, está um pouquinho mais longe, mas é possível. Santos também, eu acho que não tem constância para disputar título. Palmeiras se preocupa, Palmeiras agora sem o freio de mão Luxemburgo, começa a ter um time que, pelo menos no contra-ataque, é muito forte. Resta saber se no jogo que pegar um time fechado vai ter sucesso, né?
Tem que ver também, né, se esse técnico que tá chegando aí, ele dá conta do recado,
exato,
né, cara?
Fluminense, que eu acho que não, né, porque o Helmas também é só futebol reativo.
Ah, eu também acho que Fluminense é querer demais, Celinho.
Pois é, acho que não tem elenco para se manter aqui. O São Paulo, eu acho que sim, porque o São Paulo tem essa carta na manga aí dos três jogos a menos. É um time também que também é irregular, mas tá numa fase boa. Pode entrar na briga. Flamengo e Inter são incógnitas, né? Porque a gente não sabe se vai dar certo o trabalho dos dois técnicos novos.
E o favoritaço, então, é o Galo, Celinho. Sobrou ninguém, não, ué?
O Atlético tem que se resolver com os jogos fora, né? Tem que, eu, pelas minhas contas, tenho que manter ou perder um pouquinho só de desempenho em casa e dobrar o desempenho fora de casa, né? Para uns 60% aí. Aí pode ser, tem boas chances de ser campeão. Tem gente que tá falando até que só um time vai superar 70 pontos, que vai ser o campeão, né? Então a conta é mais ou menos essa. Agora Flamengo tem sua chance de ficar melhor por causa do Rogério. O Rogério é um bom técnico. O Inter é que tem chance de descer ladeira, né? Porque o Abel, pelo amor de Deus, eu já vi ontem o jogo contra o América, o time ficou o jogo inteiro cruzando bola e tocando de lado.
É que tem, né, Celinho? A gente não foi por falta de aviso, né?
Pois é.
Mas aqui, o que eu ia falar com você, Celinho, é que esse negócio de reta final aí, de soma de pontos, você tem que pensar no que o Glauber falou com a gente. O torcedor do Atlético, esse ano, ele tem que chegar na frente do espelho e falar com ele mesmo. Se não ganhar esse ano, não ganha mais.
Exatamente.
É isso.
A chance é bem boa. Só para completar aqui, não se assuste se o Atlético tiver vários desfalques por causa de coronavírus, tá? Na quarta-feira surgiu um garoto da base aí que treinou com o time principal com Covid. Eles fizeram o teste hoje e sai o resultado amanhã. Vamos aguardar.
Ah, mas vai ser uma limpa, né, Celinha? Aí nós já vamos ver o que vai acontecer.
Pois é.
Ai, ai.
E a gente, isso.
Foi só falar de do como é que chama? Do Galhardo, que de repente, meu filho, parou de fazer gol, né?
Com o Abel vai ficar, a coisa vai ficar feia pra ele. Se ele conseguir continuar fazendo gol, é porque ele é bom mesmo.
Porque ele está bem, né? Vamos com calma também. Série B, Celinho, trago boas novas. Eu acho que o Cruzeiro está no caminho de não cair, viu?
Pois é, também acho.
Depois de... O Cruzeiro foi... Depois que a gente gravou a última edição, o Cruzeiro venceu no Santa Cruz, bateu o Botafogo por 1-0 e veio agora arrancar um empate num jogo absurdo contra o Guarani. Um jogo que foi pura loucura.
O Cruzeiro teve atraso 3 vezes, né?
Pois é. Não, aconteceu de tudo, mas nós vamos passar a primeira rodada do fim de semana, que eu já citei, né? O Cruzeiro venceu o Botafogo lá no, em Ribeirão Preto. O Guarani venceu o CSA por 2-1 em casa, Náutico e Avaí 2-2, Paraná e Confiança 1-1, Brasil 3-0 no Cuiabá, Cuiabá descendo a ladeira também. O Operário venceu o Figueira por 1-0, fora de casa. América e Ponte 1-1, Chape e Oeste 0-0. A Chape empatou em casa com o Oeste, cara. Líder do campeonato, a Chape conseguiu isso.
Sampaio 2. O Oeste ficou até determinado no empate, hein? Ninguém segura.
Pois é. Esse ano eles estão mal, empataram só 5. O Sampaio venceu por 2-1, Vitória, e o CRB foi derrotado pelo Juventude em casa. E na rodada seguinte, a Chape voltou ao normal, ganhou do CSA fora de casa por 1-0, e o Confiança bateu o Botafogo em casa por 1-0. Enquanto estamos gravando, está rolando Vitória e Figueirense. O que eu ia falar para você, Celinho, Cruzeiro e Guarani, se o Cruzeiro tivesse ganhado o jogo, ele poderia, nesse momento, estar na 11ª posição, mas eu estou achando ótimo. Nas circunstâncias normais, aquele jogo o Cruzeiro teria tomado 2-3-0 facilmente. O Cruzeiro levou um gol. O primeiro gol do Guarani, muito bem, inclusive. O Guarani está numa arrancada razoável assim, para a qualidade que o time tem. Mas o que me chamou a atenção foi o fato do o Cruzeiro ter reagido 3 vezes, né? E teve uma expulsão bizarra do o Pottker, que já meteu o gol na estreia dele no Mineirão. Mas assim, ele foi expulso, eu não entendi por que ele foi expulso. O pessoal disse que ele agrediu o jogador, mas a mão dele nem na cara do jogador pegou.
O juiz inventou essa. Acontece muito na Série B.
E sem falar também que o terceiro gol do Guarani, a bola saiu na lateral, né? Juiz, o fato de não ter VAR dá nisso aí. Mas assim...
Engraçado que o Filipão, ele fez o ataque do Cruzeiro funcionar, né? A defesa nem tanto.
É isso que eu ia falar, mas a defesa estava funcionando. O Cruzeiro tinha tomado um gol só com ele. Nesse jogo que desandou geral, o Cruzeiro tomou 3 gols no mesmo jogo. Se fosse nos outros tempos, era um 3-0 categórico. Mas assim, se o Cruzeiro manter essa média de pontas de que está com o Filipão, de 4 em 4, 4 em cada 6, né? Se ele manter, o Cruzeiro chega a 59 pontos e não cai. Mas
na verdade, ele está com a média de 5 em 6, não? Ele fez 10 nos últimos jogos.
Ah, não, sim, mas é que eu estou contando assim. Que você não soma 5 pontos, entendeu?
Uhum.
Eu estou falando nesse sentido. Uhum. E se ele conseguir manter, ele não cai, mas também precisa melhorar ainda para subir. Ou então torcer para que todo mundo piore, o que eu acho pouco provável que aconteça.
Eu já abortei meu plano Série C já.
Pois é, eu ainda tô meio cabreiro, mas dá pra gente seguir nessa. Agora, Série A pro ano que vem, eu já falei pro pessoal parar com esse tempo. Mas eles não param.
Exatamente, tá no mesmo atuado eu na Série A lá, espera chegar as últimas 5 rodadas, se tiver chance a gente vê.
O Cruzeiro tá a 12 pontos do Cuiabá, os caras estão achando que a vaga que o Cruzeiro vai pegar é do Cuiabá.
É. Difícil.
Eu não dou conta, não.
Eu queria ser a Chapecoense, lá, 8 pontos de frente. Só administrar, já tá em fase de administrar o campeonato. Já.
O de um perder pra gente quando enfrentar a gente, pra administrar melhor, tem. Belinha, Série C, então. Série C, o Santa Cruz já sobrou demais da conta. Você está querendo gente para administrar o Santa Cruz aí?
Pois é.
33 pontos, o segundo lugar é o Remo com 26. O Santa Cruz subiu, né?
Já.
É, classificou, né? Que tem a próxima fase. O Santa venceu o Vila Nova, terceiro colocado, por 2-0. O Remo venceu por 1-0 o 13. Resultado que deixou o 13 numa situação... Ele estava bem, agora já não está mais. Porque o Botafogo jogou com o Imperatriz e enfiou 7-0 no Imperatriz. Agora o Botafogo está só um ponto do 13 na briga contra o rebaixamento. Chegou nessa briga também foi o Jacuipense. Perdeu por 1-0 para o Paysandu em casa. E agora o negócio embolou todo. E o Manaus e Ferroviário, que terminou em 1-1, Celinho, teve um lance curioso, que foi o jogador do Manaus que fez o gol, Alá Ibrahimovic.
É, eu vi.
William Lira, quer dizer.
Uhum. Na voadora, que gol.
Na verdade, o Hamilton, o William Lira, fez o gol do Ferroviário. Foi um gol de voadora, cara. Achei surreal o gol dele. É. Mas, enfim, com isso, o curioso é que o Santa tem 33, o Remo tem 26 e o Vila tem 24. Como ainda faltam 4 rodadas, ainda pode mudar alguma coisa, mas acho que esses 3 passam. Aí o bololô da classificação, com a vitória do Paysandu, pulou de 8º para 4º. Mas aí, o Paysandu, que é o 4º com 19 pontos, tem 4 pontos a mais do que o Botafogo, que está na zona de rebaixamento. Então, Botafogo, Ferroviário, Jacuipense, 13 e Botafogo, então, Paysandu, os 5 estão disputando, na verdade, os 6, né? Estão disputando uma vaga para passar de fase e uma vaga do rebaixamento. Que loucura, hein?
É. No mesmo tempo que você está disputando classificação, você pode estar disputando rebaixamento.
Eu não desejo isso pra ninguém, deve ser ruim demais.
É. Coitado Imperatriz, 1 ponto.
Pois é. É o clube empresa, né?
É. Faço ideia a situação dos caras.
Pois é. No grupo B, o Brusque tem 28, o Ipiranga tem 24, a Tombense chegou de vez, tem 22, e o Londrina tem 21. O Ituano, 20, Criciúma, 17, São José, 16, Volta Redonda, 15, São Bento, 12 e Boa Esporte, 11. Aqui eu queria destacar que o São Bento, mesmo com a desgraceira toda que o time está, ganhou a primeira no campeonato, 1-0 contra o Londrina, e já passou o Boa Esporte, que o Boa empatou com o Brusque fora de casa. Mas os dois eu acho difícil, o Volta Redonda vai ter que tropeçar bastante para eles conseguirem tirar o Volta dessa... jogar o Volta ou o São José, né? Dentro da zona de rebaixamento.
É, os times não estão em última à toa, né? Pra eles vencer já deve ter um sacrifício. Ainda conta com a Volta Redonda tropeçando.
E eu falei que o São Bento venceu a primeira, é mentira, ele venceu a segunda, tá?
Tem que ver se tem confronto direto também, né? Que aí muda um pouco a figura.
Ah, não, mas o São Bento tem. O problema é que o São Bento vai pegar time que tá disputando lá em cima, né? Mas ele pega o Volta Redonda ainda.
É.
Aliás, pega o Volta Redonda e o Boa, né? Então, jeito tem. Vemos outro jogo dele, que é com os times que estão disputando lá em cima, que é o Tombense e o Ituano. E o Tombense, depois que a gente declarou o fim dele, os caras ressuscitaram e já estão lá em cima.
Pois é, tá em terceiro. Não credo.
Tombense, eles não mataram bem matado, não. O grupo, aliás, agora a Série D para encerrar o Brasileirão Masculino, Celinho, tá que trem, né? Nada de novo no reino da Dinamarca lá.
É.
O Atlético é lanterna do grupo ainda, o Atlético Acreano, no caso. O que eu queria destacar aqui, que o principal questão é que você não tá fazendo suas orações pro goleiro de boné. O Afogados perdeu 4 das últimas 5 partidas e é o vice-lanterna já do grupo.
É. O goleiro de boné também não é Deus, né? O time deve ser muito ruim. Deve ter nada a ver com o que ganhou do Galo.
Ah, provavelmente não, viu, Celinho? Provavelmente não.
Desconfia até que o goleiro de boné possa não estar lá mais.
Você é obrigado a rezar por ele onde quer que ele esteja. É. Você tá doido?
Não, então, se não tiver lá, ninguém tem nada para afogados.
Ah, sei. E o Vila Nova, ladeira abaixo, né? 9 pontos, já não tem mais chance de classificar, né?
Pois é.
Quer dizer, chance tem, né? Mas eu acho pouco provável que ele arranque agora.
De fato, que só tem derrota e empate.
E começou com 2 vitórias e está com as 2 até hoje, né?
É.
A Caldense que deu uma reagida.
Ele venceu
Caldense já
nas primeiras rodadas?
foi.
Nossa, decadência.
Caldense deu uma reagida ali, já ainda está em 4, mas tropeçou em casa com o Gama, então não sei não, viu? E outra coisa aqui, cara, São Caetano segue na lanterna, crise total, sei lá, viu?
São Caetano é
Aí
outro.
outra coisa aqui na Série C, os problemas de Covid estão para tudo quanto é lado e nenhum time tem jogo adiado. Só para deixar claro que é o famoso dois pesos, duas medidas, assim, na cara dura.
Né? Esquece de adiamento de jogo com a CBF. Ela quer empurrar esse calendário até onde tiver jeito.
Pois é, mas é muito descaramento, né, cara? Ai, ai, Celinho, Brasileirão feminino teve as semifinais começando. O Palmeiras, menino, fez um serviço até bom no Allianz Parque. Conseguiu parar o Corinthians, empatou em 0-0 com o Corinthians em casa. E apesar do Corinthians ter mandado no jogo, o Palmeiras conseguiu segurar até o último minuto. E com isso, leva a decisão para o jogo de volta. Assim, nós sabemos o que vai acontecer, né? O Corinthians vai ganhar e vai para o final. Mas de ótimo tamanho já a campanha do Palmeiras. Se acontecer, por exemplo, igual no passado, que a Ferroviária segurou os 2 jogos e ganhou nos pênaltis, né? Vai que. Mas eu acho difícil. E a outra semifinal me surpreendeu bastante, que eu já estava dando São Paulo como favorito nessa aqui. Apesar do Avaí ter a melhor campanha, o Kinderman, né, ter a melhor campanha. O Kinderman meteu 3-1 no São Paulo, lá em Barueri. E agora joga a volta na ressacada para ir para o final. Porque o São Paulo vai ter que devolver o placar para levar para os pênaltis. Eu fiquei surpreso com isso aqui.
É, se passar o Kinderman, o Corinthians é mais forte, mas vai que dá um jogo aí.
Eu também acho que se for São Paulo, o Corinthians vai passar o trator. Como vai passar no Paulistão, que também está rolando.
Considerando, é lógico que dê a lógica de o Corinthians passa o Palmeiras, né?
Pô, é muita zica, né? O time dominar o futebol feminino 2 anos seguidos e não ganhar nenhum brasileiro.
É.
Aí acha sacanagem. Ah, então beleza, Celinho. Chegamos aqui ao final do Brasileirão Feminino também. Eu queria que você me falasse sobre Copa do Brasil, porque esse negócio de Copa do Brasil aí, sem o Cruzeiro, eu não entendo muito, não.
Vamos lá então. Estamos aqui nas quartas de final, né?
E a Celinho, que quartas de final sui generis, né?
É. Pois é, o jogo entre Palmeiras e Ceará foi barbada pro Palmeiras, foi 3-0.
Em 5 minutos, né?
Sim. Ceará já tá meio que eliminado, né? Dificilmente vira isso aqui. O Grêmio também venceu o Cuiabá por 2-1. Cuiabá que jogou esse jogo já sem técnico, né? Que o Marcelo Chamusca foi pro.
Fortaleza.
Fortaleza, isso.
E aliás, né, essa troca que a gente falou da Série A acabou respingando na Série B também, né? Doideira, que negócio doido.
Às vezes eu já tava vendo que o Cuiabá ia começar a cair de rendimento, né? Pode ser também.
Mas mesmo assim, né, cara?
O Thiago Nunes fez isso quando viu que o Atlético Paranaense já tinha dado o que tinha que dar. Meio mais cedo.
Ah, mas de qualquer jeito, cara, eu. Assim, no caso dele eu entendo, né, que foi uma grande oportunidade o Cuiabá pelo Fortaleza, né, mas.
Aqui o resultado que me animou por causa do futebolzinho pobre do Inter, apesar que eu já tirei o Inter da disputa do brasileiro outra vez e deu errado. Mas o
Mas você tirou, Celinho, aí é diferente, da outra vez você tirou o Inter do Coudet.
É.
Agora você está tirando o Inter do Abelão, aí eu entendo você.
O Inter do Abel é mais que justo, né?
Totalmente.
Porque o Inter ficou só tocando de lado e tentando cruzar a bola o tempo inteiro. E o América foi lá, deu um contra-ataque bem feito, perdeu algumas outras chances de fazer, de dilatar mais ainda o placar, mas administrou esse 1-0 e chega em casa com a vantagem do gol fora e do 1-0 no placar. Pode vencer
Aliás, né?
por 3-2.
Essa já é a melhor campanha da história do América e pode ficar melhor ainda, né?
Pois é, o América chega
Aí,
no
eu penso...
final.
Aí você me fala, o Lisca estava errado de não querer vir para o Cruzeiro? Não estava.
De jeito nenhum.
Tava pelo contrário, está corretíssimo. O América está batendo os times da primeira divisão.
O que o Filipão tá fazendo no Cruzeiro já é um milagre.
Pois é.
E aqui o jogo com mais expectativa foi o São Paulo e Flamengo. E incrivelmente o São Paulo venceu por 2-1, graças a uma falha de Hugo no finalzinho do jogo. Hugo.
Mas o São Paulo do Diniz tem isso, né, cara?
É.
Eu tô achando que o negócio dele é competição internacional que ele não pode jogar.
E pegar o Flamengo, que o Flamengo tá saindo um freguesaço do São
Tá
Paulo
mesmo. Tá
nessa
mesmo.
temporada. O Hugo nem começou o jogo, não. O Diego era o titular e se machucou no meio do jogo. Ele entrou e cometeu essa falha aí, entregando a bola no pé do Brenner, que fez os dois gols do jogo. O Gabigol fez o do Flamengo.
O Flamengo, a gente tem que dar um tempo pro Rogério Ceni, viu? E o Rogério Ceni pode ser eliminado pelo Flamengo eliminado pelo São Paulo em duas fases seguidas da mesma competição, cara. Como é
Exatamente.
que pode ter isso, cara?
A mesma freguesia que o Rogério tem pro. Que o São Paulo tem pro Rogério, o Rogério tem pro Fernando Diniz.
Pois é. E o outro jogo aqui, Celinho, esse Cuiabá e Grêmio aqui. Pô, eu fiquei olhando para esse tempo, a má vontade que o Grêmio jogou esse jogo.
É. O Renato tem. O Renato Gaúcho e o elenco do Grêmio, né, não tem jogo nenhum, campeonato nenhum que estão jogando a sério. Todos estão se poupando. Só os
Pois é, cara.
Libertadores que têm um pouquinho mais de vontade.
Mas aí tá, ele vai ser eliminado da Libertadores já já, que a gente sabe que esse time do Grêmio vai ser campeão.
Pois é.
Eu aproveitava essa Copa do Brasil que tá. Se bem que se o São Paulo passar, eu acho que eles vão. A semifinal eles vão jogar, porque vindo São Paulo ou Flamengo, eles vão apertar o pé mesmo.
É.
Agora, do outro lado, vai rolar um Palmeiras e América cabuloso, se tudo se confirmar, hein?
É.
Eu já tô fechado com a América, menino. Eu até vou assistir jogo da América. Que sacanagem, hein? A gente não pode assistir jogo. Então, a
Isso.
América vai jogar a final da Copa do Brasil
É.
e a gente não vai poder lotar o Independência. É uma tristeza.
É mesmo, né? O América deveria ser a única oportunidade de ter estádio cheio na vida, não vai
Ou
poder.
pior, né? Ou vai igualar, né? Deve ser por isso que tá dando certo. A gente não
É.
sabe.
Pois é. E
Que
tem,
louco.
passando o Inter aqui, o Palmeiras já classificado praticamente, tem uma boa chance de dar jogo aqui, porque o América não vai esperar o Palmeiras, né? A gente tira o Palmeiras da característica que ele está tendo agora, que é o contra-ataque.
E tem que ver também em que circunstâncias vai estar quando acontecer, né? Porque vai ter o Palmeiras no Libertadores, né?
É.
E disputando o vice brasileiro.
Palmeiras está com dois baitas de desfalque agora com a lesão do Wesley e do Felipe Melo.
Pois é, cara. Tava olhando aqui a tábua de artilheiros, o Léo Gamalho é artilheiro até hoje, viu? Com
Pois é.
seis gols, tem que meter uns três no Cruzeiro. Sabe? Amém.
Acho que só esse Breno que está na disputa para poder pegar a artilharia dele.
Não, o Brenner e o Rodolfo da América, os dois estão com seis empatados com o Léo Gamalho.
Pois é.
Então eu acho que quem vai disputar a artilharia vai ser os dois mesmo. Porque o Léo Gamalho e o Nenê pararam com seis. O que vem depois é o Rafael Sobis, então.
Pois é.
Aliás, Rafael Sobis de volta ao Cruzeiro, Sérgio. O que você achou disso?
Achei que é só para acerto financeiro mesmo, porque para aliviar a multa que o Cruzeiro teria que pagar para ele.
Pois é.
Porque futebol ele não tem, já tem bastante tempo.
Pois é. Eu tô imaginando ele entrar num jogo aí, achar um gol e ainda começar a conversa fiada.
Mesmo para ser dicas de passagem.
Pois é. E conversar fiada com aquele rapaz, viu?
Não.
Futebol europeu, Celim, conte-nos o que tem acontecido.
Vamos lá. Começar aqui pela Premier League, como de hábito. O Southampton, que está fazendo boa campanha, ganhou do Newcastle por 2-0, parece em quarto lugar. O time que tomou de 9-0 ano passado, isso é uma grande campanha. O United venceu o Everton por 3-1 de virada, chegando à modesta 14ª colocação com 10 pontos em 7 jogos. O Everton, que já foi líder, está em sétimo. O Tottenham ganhou do West Bromwich por 1-0 nos acréscimos, graças ao Harry Kane, né, de cabeça. E passou em segundo lugar.
Aliás, ele não para de marcar gol, né, cara?
Era que gol é com ele mesmo. E é o único cara que pode marcar gol no time do Mourinho também.
Não sei como que o Mourinho deixa de jogar no time.
Pois é. O Leicester venceu o Wolves com gol de pênalti, chegou na liderança com 18 pontos, 1-0 só. E num jogo que começou movimentado e terminou sem muita coisa, no segundo tempo, o Liverpool e City ficaram no 1-1. O melhor jogo que tinha mais expectativa na rodada, né? Foi até o primeiro tempo muito bom, o segundo nem tanto. Com isso, o Liverpool ficou em terceiro e o City só em décimo com 12 pontos. O Liverpool está praticamente sem zaga. O Joe Gomes machucou também.
O Liverpool tá sem zaga, né?
É. Sobrou o Matip. O parceiro do Matip seria jogador de base só. E sabe lá Deus o que acontece se machucar mais alguém. Ou seja,
eu tô até achando que tá até bom pro Liverpool esses resultados que ele tá conseguindo nas circunstâncias que ele tá.
Pois é. Sem zaga tá um ponto da liderança, tá até muito. Às vezes ele chega até janeiro e contrata alguém.
E tá muito aleatório, né? Que o Leicester mesmo, não sei se você tá lembrado aí, mas umas rodadas pra trás aí, tomou uma sapecada.
Pois é.
Perdeu em casa pro Aston Villa e antes ele tomou uma goleada de alguém, um negócio muito... foi 3-0 que ele perdeu em casa pro... eu segui perder em casa pro West.
Os resultados da Premier League estão totalmente aleatórios. Você vê o Leeds que já teve com a expectativa de vir pra cima, já está em 15º.
Mas é o biocismo, isso aí nós estamos. Vai ser essa variável aí. Pois deixa eu pegar um time mais ou menos para você ver.
Aí o Villa, que chegou aqui na 6ª colocação, ganhou do Arsenal no Etihad, no tá do Arsenal, né? Por 3-0.
No Emirates, você quer dizer? Que doideira, cara. Não sei nem o que te falar. Nós estamos numa Premier League que o líder tem 18 e o oitavo tem 13.
Pois é.
Que loucura.
Bom que o campeonato fica legal assim, né?
Pois é, nós gostamos.
Ela liga na 9ª rodada. O que teve foi o Barcelona, graças ao Messi, vencendo por 5-2. O Messi entrou no segundo tempo e o jogo tava 1-1 quando ele entrou. Ele fez 2 gols. Isso aí interrompeu uma sequência de 4 jogos sem ganhar do Barcelona. Mas ainda depende do Messi muito, né? E ainda é o 8º colocado só.
Nossa, que zona esse Barcelona, cara.
O time acabou bonito, né?
Pois é.
O Atlético de Madrid tá seguindo firme na temporada que tá fazendo, né? com o João Félix muito bem. Venceu o Cádiz por 4-0. Nossa quarta vitória seguida, depois de uma sequência de 2 empates.
E sábado deve ganhar do Barcelona, né?
É. Se acontecer coisa normal, ganhando. O Atlético de Madrid aparecendo na terceira colocação com 17. A liderança segue com a Real Sociedad, que emendou sua quinta vitória seguida, vencendo o Granada por 2-0.
E a gente tá aí falando que ele vai cair, que ele vai cair. Se foi... demorar muito a cair, sei lá, velho.
É, vai que ele consegue aguentar a toada, né? Isso porque os grandes também não estão jogando nada, né?
O Real perdeu para quem mesmo?
Real tomou 4-1 no Valência, no jogo mais estranho da rodada, porque teve 3 pênaltis marcados a favor do Valência, todos corretos, mas é bem raro marcar 3 pênaltis contra o Madrid.
Será que o VAR Madrid não participou do jogo, não?
É, hoje, nesse jogo aí ele deu defeito.
Então não chegou a tempo, né? Tiveram que botar o VAR da casa mesmo.
Real tá aí, só em quarto.
Mas vai enfrentar o Villarreal, que é o segundo colocado, né? Se ganhar, já pula para o segundo. Ou para terceiro, né? Caso o Atlético ganhe.
O Villarreal, deixa eu ver o resultado dele aqui, para não passar batido, né? Que ele é o segundo.
E ganhou do Getafe.
Ganhou do Getafe por 3-1. Fora de casa, inclusive.
Exatamente. E o Coudé tá indo treinar o Celta, que é o 17º do Campeonato Espanhol, né?
Pois é. Você viu.
Ela largou o líder do brasileiro para treinar o 17º do Campeonato Espanhol.
Você vê o valor que tem o futebol brasileiro.
Que bizarro, cara.
E o que, que é ter palavra também, né? Que se os caras não cumprem o que promete, o cara prefere largar para ir disputar rebaixamento do que se manter só por causa da palavra que os caras não cumprem.
O italiano tá uma balbúrdia também, né?
Sim. Italiano tem os 2 primeiros colocados, Milan e Sassuolo, só empataram na rodada. E o Milan, graças ao... Pode agradecer o Ibrahimovic de novo, que ele empatou no finalzinho, senão perdia pro Verona. A Sassuolo venceu com a Udinese. Venceu a Udinese no primeiro jogo do fim de semana, né?
Empatou com a Udinese, né?
É, empatou. 0-0 no final do jogo.
Quem lá vem sem dar seta nem nada, descendo a ladeira alucinadamente, é o Napoli.
Sim. Ele até venceu na rodada, mas realmente tá na 14ª colocação. Claro que o Napoli...
O Napoli terceiro colocado. Não.
Chegou a 14 pontos, na verdade. Coloquei 14ª. É que você falou descendo ladeira, eu já emendei.
Não, descendo a ladeira que eu tô falando em alta velocidade.
Ah, sim. Ele venceu o Bolonha por 1-0. Tá? Teve empate entre Lazio e Juve. Lazio empatou no último lance do jogo, mas a Juve não jogou nada para ganhar. Tá, pra tá ganhando também. E empate também entre Atalanta e Inter. A Juve é só a quinta colocada com 13 pontos. Isso porque teve W.O. sobre o Napoli, senão tinha menos pontos ainda.
O Napoli podia ganhar esse trem, que eu achei um absurdo esse W.O.
Pois é. Você bota, por causa de doença, você tirar a ponta do time. O time não tem nem como sair da cidade.
Pois é, cara, é muita loucura. O futebol italiano é
maior, né, velho?
É uma força para a Juventus ser campeão que esse pessoal faz. Na verdade, não é nem isso, não. É uma força para que Napoli não seja campeão. Pois porque é aquele negócio do sul de Itália ser excluído, né? Os caras estão nessa desde a época do Maradona.
Se quiser ser justo, dá um ponto para cada um, né? Considera empate, igual quando teve o acidente da Chape, que tinha o Atlético e o Chapecoense, ficou... O resultado do jogo foi empate e ficou 1 ponto
pra cá. É foda esse tem. E eu tô olhando outro negócio aqui, Celinho. A Atalanta tá em sexto, mas ela tomou só 4 gols, quer dizer, só 14 gols. Tomou só 14 gols e marcou 18.
É. É a aleatoriedade da Atalanta. Numa rodada é goleia, na outra é goleada.
Nessa empatou com a
Pois
Inter, né?
é, já é uma evolução.
Pois é.
É, fechando o G4, vem a Roma, que venceu o Genoa fora de casa por 3-1.
E o Torino saiu da zona de rebaixamento com um empate, né? Empatou com o Crotone, Lanterna. Mas cá para nós, né? Empatar com o Lanterna é um péssimo resultado para eles. É, aquela coisa de ter ganhado o jogo, né?
Esse é jogo de 6 pontos. Se você continuar nessa toada, volta já para ver.
Pois é. E o Ibra já tem 8 gols no campeonato, já está na frente do Cristiano Ronaldo, hein? Você acha que vai dar briga aí?
Ah, eu acho que não, porque o Cristiano Ronaldo tem muito pênalti para bater, né? Aliás, os detratores do Messi aí pode falar que ultimamente ele tem feito mais gol de pênalti, ele conseguiu fazer uns 2 gols só de bola rolando.
Mas também o cara não tá numa fase 100%, tem que dar um desconto para ele.
E o time dele tá uma baba, né?
Nossa, que horrível essa Juventus do Pirlo, velho. Nossa. Celim, mais alguma coisa de Europa aí?
Falta a Bundesliga, né?
Ah, que deve estar cheia de novidades.
Porra. A Bundesliga, pelo menos, teve o clássico entre Bayern e Borussia.
Inclusive, que também deve ter sido cheio de novidades.
Valia a liderança para os dois. E quem venceu, que inusitado, foi o Bayern.
Não, mas pelo menos foi um jogo equilibrado, né? Não foi um balaio.
Um jogaço. Valia a liderança para os dois, né? Quem vencesse. É, e o Lewandowski e companhia conseguiram vencer por 3-2, inclusive começar perdendo. Haaland também deixou deles. E com isso o Bayern continuou na liderança e o Borussia caiu só para terceiro, com 15 pontos. Até tem uma briga aí que não vai dar em nada, né? Porque o Bayern vai passar o carro mesmo.
Não, mas pelo menos vai dar uma disputa aí pelas outras vagas, né?
É. O Leipzig, que é vice-líder, venceu o Freiburg por 3-0. É, o quarto é o Leverkusen, que fez um bom jogo com o Mönchengladbach com 4-3. Bem do jeito da Bundesliga, né? Cheio de gol.
Na base da loucura, isso
aí. Uhum. E por último, destaque para o Union Berlin, que já é o quinto colocado com 12 pontos. Fazendo um grande começo de temporada. Goleou nessa rodada o Arminia Bielefeld por 5-0. Num jogo que o Max Kruse igualou um recorde de 38 anos. 16 pênaltis consecutivos convertidos.
Que isso, velho. Você falando do Cristiano Ronaldo aí?
É, pois é. Mas isso é ao longo do tempo, né? Ou seja, tem 2 temporadas, né, que o Union Berlin tá na Bundesliga. Então foi nas 2 temporadas.
É, mas o Union Berlin eu tô gostando, que eu queria que ele ficasse bastante tempo.
Sim, é legal, né? Tem um time de Berlim melhor do que o Hertha. E um clássico também, né?
Sim, Gosto, tenho grande apreço pelo Union. Celinho, Champions teve?
Não.
UEFA Europa League teve?
Não.
Por que que não teve?
Porque só tem semana que vem.
Não, seleção, Celinho. A gente não vai ter tempo falando de seleção, era isso. Você não entende o time das coisas.
Seleção não tem nada, né? Porque...
Não, mas você viu que loucura, cara? Não sei se você viu o jogador da Croácia que descobriu que estava com Covid no... depois que no intervalo do jogo.
Nossa. Que irresponsabilidade quem deixou ele entrar em campo, né?
Eu acho isso surreal, cara.
Até no campeonato da CBF os caras são testados com antecedência.
Infelizmente, ali o problema tá pra todo lado, viu? Não tô vendo futuro pra esse mundo nosso, não.
Pois é.
Celinho, vamos falar então da sua família aí. É, o Marc Márquez não voltou, não volta essa temporada, porque ele viu que... Ah, mexer com esse tem, não. Deixa para o ano que vem, não deixar o povo brincar, e eles estão brincando bem, viu? Porque tivemos mais uma etapa da MotoGP, no circuito Ricardo Tormo, tivemos o GP da Europa, e ele foi vencido pelo Juan Mir, líder do campeonato, e superou o Alex Rins e o Pol Espargaró, outros dois espanhóis. E com isso ele se consolida na liderança do Mundial de MotoGP. Qual que é a curiosidade disso? O Juan Mir venceu a primeira no campeonato nessa etapa. Ou seja, o líder da MotoGP não tinha vencido nenhuma prova até agora. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um negócio desse acontecer, Celinho. Você já viu antes?
Também não.
Nas outras 11 provas, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vencedores diferentes. Os únicos que venceram mais de uma vez foram o Morbidelli, que venceu duas, e o Quartararo, que venceu três. O Quartararo, que é o vice-líder do campeonato, ainda tem uma curiosidade maior, que ele venceu três e essas três vitórias foram os únicos pódios dele na competição até agora. Ele impressionante, cara.
Ele deve ter conseguido isso ficando sempre em segundo ou terceiro.
Como é que é?
Ele deve ter conseguido isso ficando sempre em segundo ou terceiro, sendo regular na posição.
Está acompanhando aí. Toda semana a gente dá os resultados. É lógico que é isso que está acontecendo. Ele tem seis pódios além dessa vitória.
Pois é, porque o resto deve ficar tipo assim, ganha uma corrida, fica em oitavo na outra.
Pois é. O Quartararo é isso. O mais impressionante é que o Mir tem 162, o Quartararo tem 125, mesma pontuação do Rins, só que o Rins já tem uma vitória. Só que são quatro pódios, ou seja, já tem mais pódio que o Quartararo. Quem ficou para trás foi o Vinhales, está com 121. Mas nesse bolo aqui, quem começar a ganhar ainda tem chance. O Morbidelli e o Dovizioso tem 117. São respectivamente quinto e sexto. O Espargaró, que não venceu nenhuma, ele tem quatro pódios, e por isso ele é o sétimo com 106. E eu queria destacar o Nakagami, o japonês, que não tem nenhum pódio, e é o oitavo, com 105 pontos.
Nossa.
Pois é, cara, ele tem um punhado de quartos lugares aqui. O curioso é que se ele ganhar duas corridas, ele não tendo pódio, ele já pode estar junto com o Quartararo ali em cima. Você vê como que essa MotoGP está alucinante. E um dos que venceu a etapa, né, que é o Binder da KTM, Binder, quer dizer, no sul-africano, ele é só 12º. Que loucura, Sérgio.
Treta.
Nós tivemos também, Celina, esse fim de semana, NFL e alguns resultados que nós vamos passar. Glauber não está aqui hoje para que eu possa falar sobre o Cirralcão da Massa, que conseguiu perder para o Buffalo Bills de Manaus por 44 a 34. Que resultado ridículo. Eu queria dizer isso.
Não teve nem zoeira no clube do blog.
Pois é, cara. Devemos ter feito isso, hein? Passou batido, hein?
É.
Os resultados, o Packers venceu o 49ers por 34 a 17, já estou achando que nem vai ter 49ers no playoff desse ano, hein? O Texans venceu o Jaguars por 27 a 25, o Ravens venceu o Colts por 24 a 10, o Giants de Siroca venceu o Washington sem nome por 23 a 20, o Siroca já está feliz porque o time dele ganhou duas na temporada. O Vikings venceu o Lions por 34 a 20, Titans 24 a 17 no Bears, o Chiefs venceu por 33 a 31 Panthers, Falcons 34, Broncos 27, Raiders 31 a 26 contra o Chargers, Steelers invicto 24 a 19 contra os Cowboys e o Dolphins venceu o Cardinals por 34 a 31. E aí veio, como é que chama? A gente fugiu o nome do negócio. Sunday Night. E o Centão da Massa enfiou 38-3 no Tampa Bay Buccaneers de Giselo. Foi a maior lavada que Giselo já tomou num confronto dentro de divisão na história. É a primeira vez que o Giselo é goleado dentro da sua divisão. Porque ele foi inventar de sair de onde ele comandava, veio para onde a briga é só de cachorro grande e se ferrou. E no Monday Night tivemos a virada do Patriots, que estava conseguindo perder para o Jets. Mas aí eles criaram vergonha na cara e venceram por 30-27, que pelo amor de Deus, né? Perder para o Jets é sacanagem. Telinha, as melhores campanhas até agora, pasme. Buffalo Bills, 7-2. Quem diria? Chiefs, 8-1. Isso aí nós já esperávamos. Steelers, único que está 8-0. Aliás, o Steelers deve ser o principal rival aí do Mahomes e Chiefs. Outro também que está com campanha 7. Aliás, campanha 7, eu acho que não tem mais ninguém, não. É. Do outro lado está todo mundo 6-2 ou 6-3. E nessa lista tem os Seahawks, os Packers, os Saints e os Buccaneers. E o pior líder de divisão é o Eagles, que está 4-1. Está 3-4-1, quer dizer. Impressionante. O Giants, se ganhar uma, é capaz de conseguir ainda secar, velho. De tão ruim que está esse trem aqui. Credo nessa divisão aqui. Celinho, a Liga Futsal chegou aos playoffs. O que você tem aí a me dizer a respeito?
Absolutamente nada. Não estou acompanhando.
Aline, vem cá, vamos conversar primeiro. Depois que o Galo parou de jogar futsal, você abandonou, é isso?
Totalmente.
A primeira fase terminou, Celinho, com o Magnus líder com 36 pontos, o Joinville logo depois tem 27, o Tubarão 24, o Pato e o Carlos Barbosa com 21, Corinthians e o Muarama com 18, Cascavel com 17, Praia Clube 16, Minas e Atlântico também 16, São José 15, Joaçaba 14, Açueva 13 e Campo Mourão 13 foram, e o Foz Cataratas 13, e esses foram os 16 classificados. Ficaram de fora dos playoffs o Marreco, o Intelli, o Jaraguá, que já não é mais aquele, o Blumenau e o Brasília. Dito isso, Celinho, começaram os playoffs e já temos quartas de final definidas. O confronto entre o primeiro e o 16º, o Magnus Futsal venceu o... Peraí que travou aqui, que beleza, hein? Adoro quando isso acontece. O Magnus Futsal derrotou o time do Foz Cataratas, né? Passou com vitória por 3-0, com um empate em 0-0 e uma vitória por 3-1. Vai enfrentar na próxima etapa, na próxima fase também já está definido o seu confronto, vai pegar o Cascavel que classificou-se sobre o Minas. O Cascavel venceu o Minas por nos pênaltis. Foi 3-3. Não, nos pênaltis não, né? Ele levou vantagem pelo empate, né? Não fala bobagem. Ele empatou os dois jogos e empatou a prorrogação. 3-3, 2-2 e 1-1. E com isso avançou. O Joinville também avançou com duas vitórias sobre a Soeva, 5-0 e 2-1. O Corinthians passou com um empate em 1-1 e uma vitória por 3-2. Contra o Muarama. Não, mentira, contra o... Peraí que eu fiz grande confusão aqui agora. Contra o Foz Cataratas. O Corinthians passou, foi o Foz Cataratas. E o outro confronto que também está resolvido, Carlos Barbosa. Carlos Barbosa foi o mesmo esquema, né? Que na Liga Futsal, quando empata os dois jogos, ele vai para... prorrogação. E o Joaçaba foi isso, empatou as duas partidas, mas na prorrogação o Carlos Barbosa ganhou por 4-1, também já avançou. O outro que também está classificado aqui, o Praia Clube aqui de Uberlândia, aliás, conseguiu no mesmo esquema, empatando os dois jogos e vencendo no desempate, o Moarama. Com isso ele avançou, vai pegar o Tubarão. A equipe do Tubarão superou o São José e vai enfrentar o Praia Clube. O confronto entre Tubarão e São José foi 3-3 e... Não, mentira, foi 1-1, os dois confrontos, e na prorrogação 2-0 para a equipe do Tubarão. Já vamos ter uma surpresa aqui, hein? Vai rolar um Tubarão ou Tubarão ou Praia Clube na semifinal para pegar o Magno, né? Do outro lado, os Peixe Grande tá tudo ali, já vai rolar um Corinthians e Carlos Barbosa, e o Joinville deve pegar o Pato ou a... Nossa, mas essa chave ficou muito pesada. Tá doido? O Magnus pegou a chave, muita água com açúcar aqui. Bom, nós vamos acompanhando isso, Celinho, para saber o que vai sair disso aí. E agora teve título em La Vuelta e eu não ziquei dessa vez, Celinho. Não ziquei.
Que fique claro.
É que é?
Que fique claro.
Que fique claro. Primoz Roglic é bicampeão da Volta da Espanha. O esloveno Primoz Roglic garantiu o título na última etapa, né? De La Vuelta, com 24 segundos de vantagem sobre o segundo colocado, que foi Richard Carapaz, o equatoriano. Com isso, a classificação geral de La Vuelta ficou com o Roglic em primeiro, o Carapaz em segundo, o Hugh John Cardy, da Grã-Bretanha, em terceiro. E não tivemos... É aquela história que a gente já vem falando nas últimas semanas, né? Esse ano não teve competição plena em todas as voltas, porque elas acabaram acontecendo muito próximas uma da outra. Então o pessoal teve que escolher em qual participar. No caso do Roglic, ele escolheu o Tour de France e La Vuelta. No caso do Tour de France, ele perdeu na reta final para o Pogacar. Dessa vez não aconteceu isso, não. Apesar de que já teve gente falando que ele ia perder para o Carapaz na reta final. Né? Uhum. Quase que acontece. Vou encerrar aqui, Celinho. Atletas que participarão dos Jogos Olímpicos de Tóquio não vão precisar, pelo menos não agora, isso não está definido, passar quarentena de 14 dias igual as outras pessoas que estão precisando entrar no Japão. Eu acho que até lá o Japão já vai ter um esquema melhor para cuidar desse negócio da Covid, você não acha, não?
Ah, sim, com certeza. E eles devem fazer um negócio bem, bem estruturado, né? Não devem fazer coisa forçada.
É, esperamos, pelo menos. Que loucura, hein? Jogos Olímpicos de 2020 vão ser em 2021. Para encerrar, Celinha, agora sim para encerrar. Vai começar o NBB 2020-2021. Disputarão o torneio Bauru, o Brasília, a equipe de Caxias do Sul, o Fortaleza, o Flamengo, o Corinthians, o Cerrado Basquete, o Franca, o Minas, o Mogi, o Pato Basquete, São Paulo, Paulistano e o Pinheiros. E aí, Celina, daqui a pouco nós não vamos poder falar a respeito aqui do NBB, só para dar a nota, né? E teremos a competição nessa temporada, ela que na outra vez acabou sendo interrompida por motivo de Covid. Eles vão ter um esquema de semibolha. Não sei como isso vai funcionar. Tem que fazer igual na NBA, mas aqui no Brasil, como é Brasil, né? Vai ter a semibolha. E vai ser no Maracanãzinho, no Morumbi, no ginásio do Paulistano, no ginásio do Mogi, no Vramir Marques, ginásio do Corinthians, no do Pinheiros e em Brasília. Ou seja, vários lugares não vai adiantar nada.
É, semibolha, um novo nome para fazer os negócios pela metade, né?
Semibolha, cara. Eu dou conta desse mundo. Marcelinho, acho que é isso, viu? Demos o giro completo. Você tem alguma coisa a acrescentar?
Ah, não. Depois dessa, né? Podemos encerrar.
Depois dessa, a gente tem que ir embora. Semana que vem, Glauber vai estar aí de volta. A gente vai ter mais reclamações sobre o mundo. Vai ser pós-eleição. Tomara que melhore. E o Trump perdeu, hein? Ah,
É.
bom.
O negócio agora é a gente não entrar em guerra, né?
Zeca. Ô, Celinho, como é que você acha que ia ser um negócio desse?
Ia ser um suicídio, né? Pra começar a conversa.
Você não tem umas bombas tipo o Patrick para você mandar, não? Aí eu acho que talvez uns minutos a gente aguente,
Todo mundo que você não gosta, você vai mandando pra lá, pra guerra.
hein? Ah, gente. Como diz o sensacionalista, né? Cientista político diz que a guerra vai ficar conhecida como a Guerra dos 10 minutos.
Pois é.
Chegamos assim ao fim de mais uma edição do StartCast. Quem quiser falar com a gente, arroba BrunoCSSantos e arroba Marcelo Mar no Twitter. Procure pelo blog StartSports no Facebook, no Instagram e no Twitter. E blogstartsports.com.br para acessar os nossos conteúdos no site. Celinho, despeça-se da turma.
Valeu, até semana que vem.
É isso, pessoal. Até semana que vem. Um forte abraço. Estejam conosco. Ouçam a gente também nas plataformas de podcasts, seu agregador favorito. Estamos no Spotify e em outros. Forte abraço. E até semana que vem. Valeu.
Alô.